a partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Está começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Programa para você ficar bem informada, ficar bem informado, para você descobrir aí as coisas sobre a sua vida. Eu sou Maurício, tá aqui comigo a Manu. E aí, Manu, tudo bem?
Oi, gente.
Hoje a gente vai falar sobre o gemidão do Zap.
Famigerado.
Não haverá nenhum gemidão do Zap durante a tocação desse episódio.
É, não, é. Ou será que vai ter?
Ah, não fica fazendo.
Será que a gente vai falar bem baixinho? Isso, aumenta o volume.
Aumenta o volume aí. Isso, aí de repente a gente mete um gemidão só na sacanagem, assim. É possível, fique atento.
Quem pode confiar na gente?
Recomendo, de qualquer maneira, que você ouça Tibico Altair ou com pessoas íntimas ou no fone de ouvido.
É, eu acho.
Ou sozinho.
Eu acho que sempre no fone de ouvido. Mesmo com as pessoas íntimas, às vezes a gente fala umas coisas que eu fico pensando, se eu estivesse ouvindo, eu ia ter vergonha de ouvir com outra pessoa ouvindo comigo, então...
Bom ponto. Ai, ai, Tibico Altair, sempre um episódio inédito em www.radioarmazém.net, toda quarta-feira às 10 horas da noite, certo? Também, se você quiser ouvir em qualquer plataforma de podcast, né, que você preferir, pode ouvir a gente lá. A qualquer momento que você quiser, inclusive. Tibico Altair é um programa de companhia. A moral do Tibico Altair é ser um programa que você se sente acompanhado, um programa que você se sente querido, um programa que você ouve aí uma informação, uma novidade despretensiosa. O nosso compromisso é mais com a estética do que com a informação, entendeu?
Programa que é um amigão, né?
É um amigo.
Mas é um amigão consciente, porque a gente também não vai te falar coisas que não são verdade e que vão te fazer mal.
É...
Talvez, às vezes, a gente não tenha, assim, 100% do compromisso com a informação. É, às vezes, falta um pouco nesse quesito, mas a gente nunca vai falar uma coisa que vai te levar a não tomar vacina, por exemplo.
Não, isso aí jamais. Muito
inclusive, se puder, se vacina.
Bom, pra quem não sabe, existe na Wikipédia uma seção chamada Portal Cultura da Internet. A Wikipédia tem, tipo, portais que são dedicados a alguns assuntos específicos. Deve ter, sei lá, o Portal da Aviação, vai. Deve ter o Portal do... Sei lá, agora fiquei curioso. Que outros portais tem na internet aqui? Na internet. Que outros portais tem aqui na Wikipédia, vai.
Ah, deve ter vários portais na internet, tipo, sei lá. Eu acho
não,
que deve ter pelo menos 40, eu acho.
Não, na Wikipédia.
Mínimo, assim.
Na Wikipédia, meu filho. Vai, ó. Portais da Wikipédia, ok?
E caso você não esteja acostumado, chegou aqui, caiu de paraquedas hoje.
O que tem?
Não sabe que a gente sempre lê coisas da Wikipédia.
Ah, isso é, exatamente. Você chegou agora, caiu de paraquedas aqui hoje, não sabe que a gente usualmente lê coisas da Wikipédia.
É porque a gente é um amigão, mas às vezes a gente faz novos amigos.
Isso, às vezes então... a gente lê coisas do Reddit ou qualquer bobajada da internet. Nunca lemos a fanfic do Fabiano Honorato aqui, não leríamos também. Por outro lado, a gente já leu algumas coisas horríveis. A gente já leu algumas coisas bem horríveis no nível fanfic do Fabiano Honorato. Vamos lá. Portais que a Wikipédia tem, certo? A Wikipédia tem esse portal de cultura da internet, eles também têm o portal da Tina Fey. Não sei quem alguém se prestou a fazer o portal da Tina Fey, cara.
Okay.
Alguém se prestou a fazer o portal da Tina Fey, né?
Alguém gosta muito dela, ou ela gosta muito dela, ou sua equipe gosta muito dela
tem
e achou
muito...
que isso era uma coisa relevante pra carreira
Sim.
dela.
Tem, não, tem muito portal, tem muita Wikipédia, tipo, pequenas Wikipédias específicas sobre um fandom ou sobre uma série ou coisa do tipo, sabe? Essas pessoas podiam estar colaborando com a Wikipédia a fazer um portal, porque tem, por exemplo, um portal só de The Walking Dead, um portal só de Estúdio Ghibli, enfim, tem vários portais aqui, tá bom? E aí existem, por exemplo, portal de cultura da internet, que é mais? Portal de arquitetura e urbanismo, portal de xadrez, portal de matemática, N portais aqui, portal Brasil.
Eu acho engraçado porque a dimensão dos portais, não é muito proporcional, assim, porque tem o portal matemática, que é um treco gigantesco, e o portal Tina Fey.
Sim.
Que, assim, gigantesca também, tá? Sem desmerecer. Mas, assim, eu acho que existe conteúdo bem maior sobre matemática do que sobre Tina Fey.
Olha, tem, por exemplo, um portal sobre caminhões, tem também um portal sobre trens, mas não tem um sobre ônibus.
Sabe que a palavra caminhões, ela foi estragada pra mim.
Por causa do Jefferson.
Jefferson Caminhões. eu não consigo mais.
Arara, Jefferson Caminhões.
Por falar em coisas da internet que dão constrangimento, tipo o gemidão, o Jefferson Caminhões.
Jefferson Caminhões, dá constrangimento.
Ah, se dá. Isso é o tipo de coisa que é praticamente um gemidão do zap dos dias de hoje, porque tu tá passando o TikTok ali, de repente tem alguém do teu lado, de repente arara, de repente é um caminho.
É, tem certo.
Eu jogo celular longe, de meu Deus, acho que pegou um vírus, que isso?
Tem, é difícil tu rolar o teu feed do TikTok perto de uma pessoa, é uma coisa complicada.
É, é uma coisa que pode, que tu tem que ter muita intimidade, né, pra fazer isso, pra rolar o feed do TikTok.
Ó, o gemidão do Zap, também conhecido como gemidão do WhatsApp ou apenas gemidão, é uma pegadinha que se popularizou nos ambientes virtuais do Brasil a partir da segunda metade da década de 2010. Eu gostei dos ambientes virtuais do Brasil.
Também conhecido como quando os idosos entraram no WhatsApp.
Segunda metade da década de 2010 é cedo? Os idosos entraram no WhatsApp.
2015? Maurício, 2018 a gente já tava fazendo a loucura que é eleger
o
Bolsonaro.
Não, mas é verdade, tá. Ok, é, vai. O fenômeno envolvia a produção de vídeos e áudios transmitidos por redes sociais, como WhatsApp, Facebook, Twitter, etc., que tinham, em algum trecho, a voz de uma mulher tendo um orgasmo. Tô um pouco incomodado, de uma maneira de ver.
É, tá, né? Mas fica aqui o registro de que eu nunca caí no gemidão do Zap.
Eu não é que eu já tenha caído, mas é que eu caí no gemidão do Zap, sei lá, no passado, pela primeira vez, tá ligado? Então não conta, pô.
Não, conta. Caiu no gemidão do Zap, caiu.
Tá, eu tava sozinho, então, né, menos mal, certo? Não era, tipo, não era num restaurante.
Eu já presenciei.
Uma cena de alguém, tipo, caindo no gemidão do Zap em público.
Um senhor tava almoçando num restaurante, assim, e daí tava um casal, um senhor e uma senhora, assim, de até, sei lá, uns 60 anos, mais ou menos. Não sei, né? Não sou muito boa de estimar a idade, mas eu acho que devia ser isso. Eles eram meio velhos. E aí, de repente, eu ouço, assim, o cara pega o celular e eu vejo que ele tá botando mais perto do ouvido, assim, ao mesmo tempo levantando o volume, sabe? Daqui a pouco... E a mulher... Pô, e aí ele se assustou, e aí quando o cara se assusta é meio difícil reagir, né? Então, eu, tipo, ele não conseguia pausar. E a mulher dizendo... Eu não sei qual era o nome dele, não consegui entender, mas ela falou... Fulano, baixa isso, tira isso, que isso? Tipo, deu uma mijada nele, assim, sabe? Ai, coitado. Além de, tipo, passar por essa vergonha, ainda tô uma mijada, mulher.
Excelente a tua imitação de um gemidão do Zap.
Ah, obrigada.
Não sei se tu tá consciente de como tu imitou.
Agora tô constrangido.
Fica aí o convite pro ouvinte voltar e procurar. O efeito cômico da surpresa...
Não, melhor não. Agora eu fiquei constrangido.
O efeito cômico da surpresa residia na desigualdade de volume do gemido. O que causava o constrangimento de pessoas que assistiam ou ouviam o conteúdo sem fones de ouvido em locais públicos ou privados.
E que é uma coisa muito pessoa idosa também.
Sim.
Pessoas idosas, elas têm, tipo... Fonefobia.
Fonefobia. Tu acha que parece que não pode botar o...
Por que será? Será que
bota,
é porque...
bota ali o...
Tipo, será que isso é uma falta de costume? Isso é uma...
Eu não sei, eu acho que é principalmente uma falta de costume. A gente talvez é que seja muito adaptado a usar fone, né? Pensa assim, geração Walkman e tal. É um bagulho de... É uma galera de 30, 40 anos pra menos que vai estar acostumada, sei lá, a usar Walkman e derivado, sabe? Então, acho que é mais uma questão de costume. Porque a outra resposta seria... Ah, esses idosos aí estão... Sei lá, a orelha deles dói com o fone.
Pois é. Eu fiquei pensando... É que nem todo idoso é surdo, né?
Não. Eu acho que...
Tem perda auditiva ao longo da vida. Todo mundo tem. Mas eu acho que não a ponto de, tipo, fone de ouvido não ajudar.
Não conta.
A pessoa não conseguir ouvir.
Eu tenho a impressão... Não entendo muito disso. Mas eu tenho a impressão de que se tu tem perda auditiva, o fone de ouvido pode facilitar que tu ouça. Porque a fonte do som tá mais perto do teu ouvido. Tu bota ela mais ali, apertadinha, papapá, fechou todas, entendeu? Bom,
talvez.
Seguinte. O fenômeno envolveu diferentes classes sociais.
Se você é um velho ou uma velha...
Escreve pra gente
dizendo por que não usa fone de ouvido.
O fenômeno envolveu diferentes classes sociais, sendo frequente entre figuras públicas do meio político e das mídias de comunicação. Alvo de piadas e também de críticas. Mais tarde, descobriu-se que o gemidão do Zap era extraído de um filme pornográfico estadunidense estrelado pela Alexis Texas. Cara, porque como assim mais tarde descobriu-se que o gemidão do Zap... Tipo, eu não tô dizendo que as pessoas deveriam saber isso já desde então, mas, tipo, alguém sabia, entende? Tipo, alguém sabia.
É, cara. Alguém teve que, né?
Alguém criou.
Recortar o áudio dele.
É, tipo, alguém sabia. Então não foi descobrir. Bom, vai lá, tudo bem. Tem aqui um botão pra tu dar play, pra tu ouvir o gemidão no zap, tá? A gente não vai fazer essa.
A gente já falou que não ia tocar o gemidão do zap.
Não, vamos. Mas existe, fique sabendo você que existe um arquivo chamado gemidãodozap.mp3 disponível aqui na Wikipédia, ok?
E eu fico pensando, imagina se tudo que os aliens têm da gente um dia é a Wikipédia. Vai ser muito legal, porque vai ter muita coisa e é uma construção coletiva, então é bacana. Mas entre essas coisas vai estar um áudio.
De um
clipe de áudio do gemidão
da Alexis Texas, tá?
É.
Agora sim, ó. Interessante, curioso, que a Wikipédia precisa... Normalmente as coisas que a Wikipédia tem precisam ser de uso comum, né? De uso livre, etc. Creative Commons ou similares. Aí tem aqui um anúncio. Algumas coisas de uso restrito, algumas coisas de copyright, tem um anúncio escrito, tipo, que não pode usar ou por que a Wikipédia tá usando. É bem interessante. Coisas assim que são de interesse público, né? Como, por exemplo, o gemidão do Zap. Tá escrito aqui que... Este conteúdo, o gemidão, e os seus direitos autorais provavelmente pertencem ao indivíduo que o produziu ou à empresa que o publicou. Acredita-se que o uso desse conteúdo em 1. Baixa resolução, somente para fundamentar visualmente o artigo em questão, e 2. Para fins educativos, na Wikipédia lusófona, carregados nos servidores da organização sem fins lucrativos da Fundação Wikimedia, localizado nos Estados Unidos, se enquadra na política de isenção da doutrina da Wikipédia, segundo as leis vigentes de Portugal, Brasil e Estados Unidos. Qualquer outro uso para esse conteúdo na Wikipédia ou em qualquer outro lugar pode ser violação dos direitos de autor. Então, se a gente tocasse gemidão do Zap aqui, talvez fosse
violação dos direitos de autor. A gente já está se comprometendo aqui.
É,
então.
Complicado. Ok? Autor Alexis Texas, direitos autorais desconhecido, provavelmente da produtora do filme
pornográfico. É foda porque
aí
assim,
tem o nome.
Ela não é... Ela é a autora.
Do gemidão, sim. A parte artística é dela. Se os direitos de cópia são dela, não sei.
Porque assim, será que o autor não é a pessoa que recortou isso?
Tá, a teoria do remix aqui, tu tá defendendo que existe uma autoridade. Não só existe uma autoridade em recortar, existe uma autoridade em botar ele dentro de um videozinho.
Exatamente, tipo, quem pensou isso, vou fazer esse pedacinho de gemido da atriz pornô aqui... Vou colocar, tipo, não é aí que tá a arte. Quer dizer, com todo respeito... Não. Todo respeito às atrizes pornôs. Quer dizer, toda a solidariedade, mas é um assunto... A gente não vai passar pano pra pornografia aqui.
Vamos lá, tem todo um assunto super complexo. Estamos falando de pornografia nesse episódio. Tem todo um debate super complexo acerca de pornografia, a qual, com muita alegria, podemos trazer no Tibico em outro episódio. No entanto, não estamos prontos pra falar sobre isso.
É, e com certeza tem gente mais qualificada falando sobre isso.
Procure saber. Mas enfim, aí entrando nesse assunto,
mas
muito
o que
possivelmente
dizer,
não é dela o direito de reproduzir esse gemidão.
É,
tá?
Porque, tipo, o que eu quero dizer é que a arte em si do gemidão é de quem recortou.
Eu concordo contigo. E levando em consideração que quem pode incomodar por direitos autorais provavelmente é a produtora do vídeo.
É.
Entende?
É, coitada. Essa coitada aí, ainda mais que é Estados Unidos, essa coitada não deve ter direito a... Olha,
esse
nem o nome
é
dela,
em algum outro lugar, talvez. Deixa eu ver em outras línguas. Não tem nenhuma outra língua, tá? Então eu acho que...
Mas eu acho que não, porque eu acho que, se eu não me engano, no início do gemidão do Zap tem uma pessoa falando alguma coisa baixinho, tipo, em português. E daí tu aumenta porque tu quer ouvir o que a pessoa tá falando, porque tu acha que é um áudio que alguém te mandou. Que tipo, meu amigo mandou um áudio, é porque ele tá falando baixinho. Vou aumentar o volume pra eu ouvir, porque me interessa pelo que o meu amigo diz. E de repente tá doida já mesmo.
Não, e depende do contexto também. Se tu bota, por exemplo, uma pessoa falando, a gente destrinchando aqui a vibe do meme, né? Se tu bota uma pessoa falando, sei lá, o Obama falando, tá ligado? Tu tem que botar a voz do Obama falando no começo do vídeo. Baixinha, e aí entra o gemidão, entendeu?
Por quê?
Porque aí tu tem que... Se tu estiver fazendo o gemidão do Zap em vídeo, a voz que tá baixinha tem que concordar com o vídeo que tá sendo visto. Ou não, na verdade, né? Mas normalmente é isso.
Mas por que que a gente não tá falando de vídeo?
O gemidão do Zap faz... A galera faz em vídeo também. É ainda pior, porque vídeo tu não pode, tipo, botar... Encostar no ouvido, entendeu? Vídeo tu, bota ele longe da tua cara porque tu quer ver ali a pessoa falando e de repente vem o gemidão. O pessoal faz o gemidão do Zap em vídeo. É um vídeo, só que aí o áudio é o gemidão do Zap, entendeu?
Não vejo nada. É fez, mas eu fiquei pensando, por que eu assistiria um vídeo que outra pessoa me mandou?
Por vários motivos, um TikTok engraçado...
É, pois é, porque assim, dentro do contexto do TikTok, eu assistiria, porque eu sei o que que é. Mas, por exemplo, se alguém me manda um vídeo, assim, aleatório, eu ia ficar meio...
Tu tá muito por fora, então, da vibe do Jimmy Donzato. Porque é uns bagulho, tipo assim, ó. É o Lula segurando uma pasta e aí tá escrito assim... Veja, Lula contando toda a verdade sobre o Jimmy que roubou. Aí tu dá play
e o Jimmy Donzato. É muito... É bem feito.
É isso.
Isso é educativo. Devia ter mais.
É isso, é exatamente isso. Ah, e os primeiros casos da disseminação do gemidão do Zap se deram em meados de 2016, 2017. Cara, eu acho que ainda antes, viu? Porque eu lembro que eu fui usar o WhatsApp bem depois disso e eu já ouvia falar, mais ou menos. Inicialmente, o fenômeno foi descrito em torno de situações ultrajantes envolvendo figuras públicas. Em 2016, enquanto o senador Cássio Cunha Lima promovia um discurso durante a votação do impeachment de Dilma Rousseff, um aparelho reproduziu o áudio.
Meu Deus do céu, eu não lembrava disso.
Cara, o senador Cássio Cunha Lima estava votando, tá? Pro impeachment da Dilma Rousseff e de repente rodou.
Tu vê, né? Isso é o tipo de coisa que não passa batido na política de um país. Poxa, tô com um gemidão do zap, sabe? Mas, tipo, o golpe da Dilma foi tão caótico e tão absurdo. Tudo o que estava acontecendo ali, que basicamente um trecho de áudio de filme pornô foi tocado e a gente não lembra disso.
É, não, e nem...
Porque, tipo, tava no meio do calção grande, que, tipo, isso nem foi uma coisa tão relevante.
Gemidão do WhatsApp atrapalha a reunião do impeachment no Senado. Notícia no dia 29 de abril de 2016, no Tecmundo, certo? Senador Cássio e o famoso gemidão do WhatsApp, é o nome do vídeo do YouTube. É isso, caiu aí o senador Cássio Cunha de Lima do PSTB.
Quem será?
Não sei se foi ele.
Imagina se é outro senador que mandou só pra trollar ele.
Não, não, ó, não mandaram pro Cássio, tá? Não foi o Cássio que deu play.
Ah, tá.
Era ele quem tava falando e outra pessoa no plenário que deu play.
Eu não dei o microfone e captou.
Isto.
Entendi.
O fenômeno envolvia a produção de vídeos e áudios transmitidos pela rede social WhatsApp, bem como outras redes como Facebook e Twitter. Os áudios tinham em algum trecho a voz de uma mulher tendo um orgasmo. A surpresa se concentrava na diferença de volume dada ao gemido, o que causava o desconforto de pessoas que assistiam ou ouviam o conteúdo sem fones de ouvido em locais públicos, como dentro de um ônibus coletivo. Tá, tu repetiu aqui, ó, a Wikipédia, repetiu o texto, vai. Em 2017, o portal E-Farsas conseguiu identificar a origem do gemidão. Interessante isso, o E-Farsa se prestou um bagulho que não era uma farsa. Eles só queriam, tipo, fazer essa pauta mesmo. É bem o tipo de coisa que eles fazem, sabe?
É, mas eles queriam explicar uma coisa da internet, entendeu? Tipo, uma coisa que era meio confusa, eles... É meio uma coisa de personalidade obsessiva, assim. Eu preciso de uma explicação, eu preciso ter controle sobre isso.
O E-Farsas é doido em explicar exatamente isso daí que tu falou.
E eu não tô dizendo que tá errado, gosto muito.
Adoro o E-Farsas, tipo... É. Vamos tirar um dia de ler E-Farsas aqui, então. Porque tem umas farsas que são ridículas e os posts do blog dele explicando são muito bons.
Pode ser.
Interessante. Pegar umas antigas, assim, que aí não, tipo, não desbalança o tráfego do site.
Reunião de pauta pra quê? Vamos fazer o programa mesmo. Beleza.
Ai, ai. De acordo com o site, o trecho do orgasmo foi extraído do filme Alexas Tatatá, 18 minutos e 27 segundos. Alguém se prestou a... Ó, foi esse trecho aqui, ó. Eu me pergunto se
isso parece muito tipo, ai, vou ter que assistir um filme pornô todinho pra achar onde tá o...
Cara, eu me pergunto se foi assim, ó, a pessoa tava assistindo e aí ela identificou, entendeu? Porque, tipo, do nada rolou o gemidão.
Não, com certeza, tipo, alguém parou pra pensar. Tu nunca se perguntou, tipo, coisas estranhas, assim, e daí foi atrás e gastou horas da tua vida que tu devia estar gastando em outra coisa procurando a origem do gemidão do zap?
Não. Não, mas já me aconteceu, por exemplo, de estar assistindo um filme e eu vi aquele grito de Wilhelm mais de uma vez e eu me ligo, pô, eu já ouvi isso antes, entendeu? Eu tô associando
isso.
Grito de Wilhelm? É aquele ai, ai, que tem em vários filmes, tá?
Isso daí é o Lazietto no Chocolate.
Não, é parecido. É aquele...
Eu acho que...
É um grito que os Star Wars tem todos, vários outros filmes tem, os Indiana Jones tem todos, é tipo um... Ele grita assim, caindo, é tipo, normalmente alguém caindo, de tão ativo assim. É Grito de Wilhelm o nome. Wilhelm Scream. É um clichê padrão, o Spielberg usa muito, muito filme usa.
Pode ser.
Confia.
Mas essa tua primeira imitação aí foi o Lazier.
Que ódio. E por isso eu...
Outro grande meme.
É,
e sabe o que, que eu mais gosto?
Também.
É, sabe o que eu mais gosto desse meme? É que ele odeia esse meme.
O Lazier não gosta, é que nem a... É que nem
apelido. Não é a mesma coisa.
É parecido.
Não é a mesma coisa.
É bem diferente.
Porque às vezes, tipo, o apelido, na verdade, é uma coisa bem horrível e tal. E a pessoa não gosta.
Tá com choque, velho.
Mas ele é muito engraçado.
É, tá, tem esse ponto. Tem esse detalhe aí também. Tem esse detalhe aí também.
Tipo, isso é uma questão bem importante. Ele é um desgraçado, entendeu?
Pessoas então... desgraçadas podem ter apelidos, tipo, que são... que fazem mal pra elas, são transgentes, etc.
Pode, eu acho que pode.
Ah, vai, a gente chamou o Bolsonaro de um monte de coisa, né?
Mas que nunca, mas a língua portuguesa, na verdade, nenhuma língua falada, escrita ou qualquer coisa assim é capaz de descrever tudo que o Bolsonaro precisaria ser xingado.
Não existe palavra tipo, suficiente.
É, não existe,
a humanidade ainda não inventou. Várias figuras públicas caíram no gemidão do Zap. Entre eles, o técnico de futebol Tite, a apresentadora Maísa Silva e o ex-jogador Vampeta. É bom que tem...
Mas como que as pessoas, tipo, isso foi em público?
Então, deduzo que sim, porque se a Wikipédia sabe, sim. Mas vamos lá, tem fontes, Wikipédia muito bem referenciada, tem fontes jornalísticas para todos esses episódios. Vamos ver. O Tite, por exemplo, foi durante uma coletiva, certo? Ele caiu no gemidão do Zap. Meu, na moral, vou dar play nisso aqui pra gente ver, tá?
Tá bom,
porque,
né,
tipo assim, como assim durante uma coletiva ele puxou o celular e deu play num vídeo? O que aconteceu, tá ligado? Tá aqui o garotinho falando sobre o que aconteceu. Tá o Tite conversando aqui, pá, não sei o que. Bah, talvez tenha um gemidão agora no fundo, mas vai. Não, tá o Tite falando muito tranquilamente na coletiva, certo?
Ele vai dar
como é que ele vai cair no gemidão, pô? Atenção aqui. Arrumando o microfone, terminou de falar a pergunta. Ó, recebeu uma mensagem do celular.
Olhou no celular.
Cara, isso é exatamente isso. Eu não creio nisso, cara.
Falhou aí. Cara, quem é que...
Ele tava dando entrevista.
Meu, é assim, ó. Como é que tu dá play no áudio? Tipo, o áudio podia não ser gemidão, podia ser... Titi, tu é corno.
É. Tipo, tu tá microfonado, cara, e tu deu play no bagulho. Que absurdo. Não, na moral. Ô, Titi, que vacilo, cara. Tá, caiu no gemidão aí, senhor Tite. A Maísa, ela confessou que caiu no gemidão do Zap, entendeu? Foi diferente. Tudo informação bem. Aqui do UOL, 31 de maio.
Diferente de mim, Maísa já caiu no gemidão do Zap.
Ah, não, na verdade ela tuitou,
eu
certo?
Estou imune.
Ela tuitou. Hoje, dia 31 de maio de 2020, eu caí no gemidão do Zap. Postou no Twitter, certo? Tuitou ali no, às 10h36, ok? Parabéns aí, Maísa, por cair no gemidão, tá? O Vampeta caiu no gemidão do Zap ao vivo, certo? Durante o esporte em discussão. Isso é meio
cara,
de futebol, né?
Eu acho que os caras não têm muita noção, assim, de privacidade, de como se portar e tal.
Eu acho que idoso e boleiro tem muito isso. E é uma coisa, tipo assim, tu manda, deve ser muito fácil, tu manda um vídeo pro cara que, tipo assim, caralho, olha só o que o Vampeta disse, tá ligado? Aí tu bota, uma foto do Vampeta que tu vai dar play, é só a foto do Vampeta. Isso a galera faz gemidão assim às vezes. Não é nenhum vídeo de verdade, é só a foto do Vampeta e o áudio é só o gemido, sabe? O ex-jogador Vampeta foi mais uma vítima do famigerado gemidão do WhatsApp durante o Esporte em Discussão sexta-feira na Rádio Jovem Pan. O ídolo do Corinthians foi surpreendido com o divertido áudio ao mexer no celular.
O divertido áudio.
É isso, ele foi lá pegar no celular, foi mexer no celular e vacilou, caiu no gemidão do Zap, entendeu? Tava lá de bobeirinha... E caiu, ok? Sinto muito. Foi mexendo no celular no meio do programa, você se fudeu. Com todo respeito aí, Vampeta, tá? Além disso, várias sessões legislativas pelo Brasil foram atrapalhadas por conta do envio de conteúdos com gemidão a vereadores e deputados. O gemidão chegou a ser difundido até dentro de músicas, como a Marcha Nupcial em Casamentos. Isso é uma coisa muito boa.
Como assim?
Eu não sei, mas vamos ler aqui, tem uma fonte pra isso, tá? Mas pensa no seguinte, tá? Eu faço o upload de um vídeo no YouTube que é tipo assim, marcha nupcial. Um vídeo que tem, 4 minutos. O começo dele é tudo certo. Lá pelos 40 segundos, que ninguém ouviu até lá antes de baixar e mandar pro DJ, o roda o gemidão do Zap, entendeu?
Gente. E essa pessoa é um gênio do mal. Mas é um gênio, eu respeito. Eu respeito essa genialidade.
Gemidão do WhatsApp interrompe marcha nupcial em casamento. Este e outros assuntos que bombaram nas redes. Vídeo soma mais de 1 milhão de informações. Vídeo soma mais de 1 milhão de visualizações, certo? 5 de fevereiro de 2018, notícia da GH. Tá travado aqui, o texto não tá carregando. Mas é isso, tá? Dando em consideração que é um vídeo, devia ser um vídeo chamado Gemidão do WhatsApp... Quer dizer, um vídeo chamado Marcha Nupcial e no meio do nada um gemidão no WhatsApp.
Eu não sei o que eu faria. Se eu sou a noiva e tô entrando daí na metade com as gemidão no WhatsApp, eu não sei se eu paro pra rir, se eu paro pra chorar, se eu volto e começo de novo.
Cara, não. Sem cabimento. Ah, não, acho que não é isso. Acho que é um vídeo da pessoa caindo no gemidão no WhatsApp. Será que foi alguém que foi sacanear o noivo ou coisa assim? Tipo assim, os amigos do futebol do noivo deram um jeito de botar o gemidão no WhatsApp na marcha nupcial só de zoeirinha.
Bah, isso tem muito hétero energy, né?
Sim.
Sim.
Ai, meu Deus, meu Deus. Ei, meu Deus.
A voz do Crinal, o casamento do cara em nome da
sua. É, do meu amigo, é tipo...
O gemidão do
Zap. Nossa, isso... É que eu já destinei ódio por hétero hoje, acho que não, né?
Não,
é isso. Então fica aqui um pouco do meu ódio por hétero. Ei,
que raça. O gemidão do Zap recebeu diferentes avaliações no Brasil, sendo utilizado também em críticas políticas. Por outro lado, o conteúdo também foi alvo de comentários negativos, por estar diretamente relacionado a casos de demissão em ambientes de trabalho. Ah, cara.
Ah, ô, mas
é. Mano, você
é que assim, ó, não. Alguém demitia a pessoa porque ela, tipo,
caiu no jeito.
É, bah, é assim, ó, o capitalismo é uma merda, a gente sabe, e é esse o problema.
Sim. É, não, é bem isso. Tipo assim, ó, você demitiu o maluco, você já é um merda, você já tá, tipo, gerindo o seu business de uma maneira fodida. Mas assim, vamos tentar, né? Não dá play nesse tipo de vídeo, nesse tipo de coisa. Mas não que possa tentar.
Mas é que a pessoa não dá play por querer. Se ela der play por querer, ela não ia ter graça. A graça é justamente que ela...
É. Ainda mais levando em consideração que a notícia é do dia 21 de agosto de 2017. Estamos falando aqui de história, inclusive, em certo sentido, certo? Gemidão do WhatsApp causa demissão de entregador de farmácia em Natal. Notícia do portal G1.
Aí, ó, no Grande pobre do Norte. Bicho.
Pobre bicho, coitadinho. Após ser dispensado por justa causa, motoboy conseguiu reverter a decisão da justiça. Boa. Empresa alegou constrangimento e prejuízos. Ai, que coisa idiota, cara. Empresa e merda é a mesma coisa.
Meu Deus.
Impressionante, cara. O homem disse que caiu em pegadinha. Evidentemente, né? O cara não ia dar play nisso só de sacanagem, tá ligado? Ai, ai, ai. Tá bom. Então tá. O caso aconteceu em janeiro de 2017.
Era constrangimento é... Ah, uma empresa fazer um negócio desse.
Ih, o cara era funcionário da empresa desde 2014, velho. Que ridículo, na moral. É tosco isso aí. Bah.
Eu tô constrangida de pensar que tem algum chefe que é tão estúpido.
Também chegou a rolar processos judiciais por constrangimento, tá bom? Homem é processado por causa do gemidão do WhatsApp no Piauí. Ok, aí no caso
porque
acho que foi a vítima.
Não, porque ele mandou o gemidão da arma, caiu,
né? Vamos conferir. Informação do portal JC do UOL, tá? jc.ne10.uol.com.br. Notícia cadastrada por O Viral. 13 de abril de 2018. Homem é processado por causa de gemidão do WhatsApp no Piauí. O gemidão do WhatsApp se tornou uma das maneiras mais populares de trollar os amigos que usam o aplicativo. Quem nunca abriu uma mensagem, à primeira vista inofensiva, e de repente foi surpreendido com um áudio reproduzindo um gemido altíssimo retirado de um filme pornô. Que primeiro parágrafo interessante pra uma notícia, né? Tem zero informação aqui, de fato, assim.
É, mas é uma maciada ali.
Tá brincando ali, né? Foi isso que um homem fez na cidade de Pio Nono, no sul do Piauí. Porém, pra ele, a zoeira não acabou bem.
Rogério engraçado, a pessoa mora em Pio no Piauí e, tipo, é muita vogal pra pouca consoante nesse lugar.
A cidade de Pio no Piauí, Rogério Antão, tá? O nome do cara, escolheu a pessoa errada pra brincar, a prefeita da cidade, Regina Coeli. O homem divulgou um vídeo com a imagem da prefeita, como se ela estivesse em uma entrevista. Nossa, isso... Bah. Como se fosse uma entrevista da prefeita e aí, de repente, entra um gemidão, entendeu?
Ah,
é entendi. O que eu falei, é o exemplo que eu dei.
Tipo, tá, entendi.
É um vídeo da entrevista da prefeita, tipo assim, ah, veja só o que a prefeita falou. Aí é o vídeo da entrevista da prefeita, de repente...
Pai, a prefeita coisou ele?
É, pelo que eu entendi foi isso aí, vamos ver. O autor do fato, ó, tô lendo agora do processo, tá? O autor do fato se compromete a respeitar a vítima, pedindo desculpas pelo ocorrido, bem como fazer um vídeo e divulgá-lo no mesmo grupo de WhatsApp em que ocorreu a divulgação do vídeo ofensivo com as seguintes palavras. Meu nome é Rogério Antão e quero aqui me retratar da postagem ofensiva que fiz à prefeita Regina, pedindo as minhas sinceras desculpas e me comprometendo a respeitá-la. Veja bem, Emanuele, tu acabou de falar da prefeita. Este programa aqui respeita a prefeita Regina.
Exatamente. Ninguém aqui achou exagerado o que ela fez.
Não. O programa Tibico Altair, tá?
A Rádio Armazém.
Respeita muito, a Rádio Armazém também respeita muito a dona prefeita Regina, certo? Nós, assim, ó, o Rogério, então, você vacilou aqui, tá? Mas também tudo bem o que você fez, você já cumpriu aqui com a sua decisão, tá? Ah, o brincalhão foi processado, condenado a gravar um vídeo pedindo desculpas. A audiência que ocorreu no dia 5 de abril no Fórum da Cidade, o juiz José Eduardo Couto de Oliveira disse que o réu concordou em fazer a retratação. Perfeito, certíssimo. Meu Deus do céu, tá certo ele. Tem que concordar mesmo. O advogado dele informou pro G1 que o seu cliente não tem interesse em falar com a reportagem, cumpriu o que foi acordado em audiência, ponto. Até porque vai falar com a reportagem, vai falar alguma merda, vai dar mais problemas. É isso aí, tá? Parabéns aí pro gemidão do WhatsApp que a prefeita acabou tendo essa questão aí com o cidadão da cidade.
Okay? É, ninguém achou isso exagerado.
Não, pô. Aspas da prefeita. Entrei com o processo como cidadã, porque achei que fui exposta por isso, e não pelo fato de ser prefeita. Cara, ela não entende meme. Com todo respeito, dona Regina Coeli, ninguém associou o gemido à tua pessoa, tá ligado?
É,
nenhuma das pessoas.
Ninguém teria feito isso se tu não fosse a prefeita.
É. Tipo assim...
Então...
Isso faz parte da tua vida de pessoa pública, assim como eu dei um exemplo do Lula agora há pouco. E ninguém, tipo, associou, ninguém pensou assim, olha a prefeita gemendo. Não, ninguém pensou nada desse tipo, tá ligado?
Tipo, não é a tua imagem que tá associada a algo sexual. Eu entendo que na cabeça dela deve...
Talvez ela tenha pensado isso.
É, mas não é... Desculpa, é meme, sua burra.
Na verdade, é meme, é.
E isso que eu falei agora, ô prefeito, é meme, tá?
Não significa que tu seja burra.
É, mas que...
Ai. A Rádio Armazém pede pra avisar que não se responsabiliza pelas opiniões aqui dadas, etc, etc.
Eu mesmo não me responsabilizo pelas minhas opiniões dadas.
Se ele tivesse feito uma crítica à administração, tudo bem, mas eu fui atingido enquanto pessoa. Eu queria, com essa ação, era me assegurar de que eu não seria mais atingida dessa forma. Existe livre expressão, mas nem todos estão preparados para isso. Muitas vezes se excedem, falta educação, respeito e bom senso. Quando isso acontece, é preciso recorrer ao judiciário, certo? Muito bom. Engraçado que teve que um juiz decidir, né? Eles não conseguiram fazer extrajudicial, porque eu tenho certeza que se fosse extrajudicial, o cara aceitava também. O Tibico Altair está aberto para questões extrajudiciais que sejam necessárias. Por favor, escrevam pra gente lá, @tibicoaltair ou tibicoaltair@gmail.com ou entre em contato com a radioarmazém.net pra, né, passar aí o contato nosso pra vocês. Tá, apesar das críticas, o gemidão também foi incorporado em campanhas de marketing. Filmes como, por exemplo, Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, ok?
Nossa.
Aquele filme do Danilo Gentili.
Referência cinematográfica.
Cinema brasileiro, né? Cinema de qualidade, exige recursos.
Eu nunca pensei que eu ia ser contra...
E roteiros.
Cinema nacional. Tem que acabar isso daí de cinema nacional.
Alguns cinemas nacionais.
Olha aí o que acontece.
Também roteiros de humor do Porta dos Fundos. Um pouco menos pior, convenhamos.
Porta dos Fundos... Não, pelo amor de Deus. Não. Comparar o Danilo Gentili com Porta dos Fundos... Tu pode até não achar engraçado, mas é bem razoável.
Não, Porta dos Fundos é 1 milhão de vezes melhor do que o Danilo Gentili, sem dúvida nenhuma. É isso que eu quis dizer. Eu até que não acho engraçado. Tatuagens. Como é que alguém tatua um gemidão do Zap?
Com a faixa de áudio, talvez?
A faixa de áudio é uma boa ideia. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma dessas fontes aqui, talvez tenha essa informação. Eu vou abrir elas aqui, daqui a pouco a gente olha, tá? Enquanto isso, a Manu vai contar pra gente também sobre alguma coisa sobre o gemidão do Zap. Conta aí.
O que eu vou te dizer sobre o gemidão do Zap, né, Luiz?
O que que tu vai me dizer?
Gemidão do Zap é uma expressão da cultura popular brasileira, né?
Sim, é verdade. Que é... Enganar os outros e passar a perna e fazer uma pegadinha.
Quer ser engraçado, quer ser, tipo, ter uma malemolência. Não, quer ter uma malemolência, principalmente na internet, assim.
Isso.
Tipo, eu acho que o Brasil é um país que tem muito futuro. Quanto mais internetizado as coisas forem, mais futuro a gente tem.
A internet
porque
dá a nosso
gente, porque a gente tem uma malemolência com a internet que não é qualquer lugar que tem. Porra, a gente bateu de frente com o Estado Islâmico, entendeu?
Sim.
Na internet. Porra, os Estados Unidos não conseguem acabar com o Estado Islâmico e o Brasil bota eles no lugar na internet.
A gente não fez uma guerra da independência contra a nossa metrópole, mas a gente fez uma guerra de memes vários séculos depois.
Exatamente.
Um e dois, sei lá. Enfim. Ó, jovem tatua gemidão do WhatsApp e não liga para críticas. Aspas, respondo brincando. Matéria de Luiz Queiroga, dia 30 de julho de 2017, no Extra, certo? Foi a Charlize Myla, e não a Luiz, de 27 anos, que divulgou nas suas redes sociais a imagem do seu braço com o gemidão do WhatsApp tatuado.
É que ela tem, pra você que não tá vendo, ela tem a letra H-A-A-A-A-A-A-N-N Deu pra entender. Bom, é isso. E, mas assim, isso é um gemidão, mas não caracteriza necessariamente o gemidão do Zap, porque não tem uma coisa antes. É. Tinha que ter uma coisa escrita em letras pequenininhas, um pouquinho em cima. E aí depois isso daí seria o gemidão do Zap.
Ou melhor ainda, o contrário. Uma coisa escrita em letras grandes, mas meio difícil de ler. Quando tu chega perto, tu percebe que na verdade é outra coisa, o gemidão do Zap.
É, mas...
É, enfim, não é um gemidão do Zap tatuada. Porque não tem como tatuar o gemidão do Zap. Ela tatuou uma transliteração, é isso? Uma transcrição do gemidão do Zap, vai.
É.
Parabéns aí pra...
Fazemos o que podemos, né?
É, parabéns. O que mais? Vamos ver. Em 2018, o gemidão do Zap chegou a ser indicado na categoria Meme do Ano no prêmio MTV Millennial Awards Brasil. Cara, eu não sabia
que
existia uma categoria chamada Meme do Ano.
Meu Deus.
No MTV, etc, etc.
É, tá? Mas e quem ganhou nessa indicação?
Isso, é o que eu tô precisando.
Porque, poxa, deve ter sido um concorrente de peso, porque...
Vamos lá. Indicados a Meme do Ano no MTV Millennial Awards 2018. Se juntas já causa, imagina juntas.
É, tá, é bom. Não, eu gosto.
É uma expressão interessante.
Não,
né?
eu gosto. Eu gosto desse personagem que é esse sujeito que só
tá
tem...
juntas.
Não, e que só tem um neurônio, sabe?
O menino do Acre, já lemos sobre ele aqui no Tibi Notair. Procure esse episódio.
Não, ele não devia nem estar concorrendo nessa categoria.
Até porque não tem graça. A gente.
Mas ele não é um meme.
Ah, é, não é um meme. Não é um meme. Não configura meme.
Não.
GIFs da Gretchen configura meme.
É, sim.
Cara, tem um artigo no Wikipedia sobre GIFs da Gretchen. Não, é um artigo sobre a Gretchen. Não é sobre GIFs da Gretchen, tá? Não é.
Que a gente já leu aqui.
O da Gretchen?
A Gretchen?
É verdade, a gente leu já a Gretchen aqui no Tibi Cotair. Olha, esse artigo aqui já deve estar diferente, porque, por exemplo, a gente leu há muito tempo atrás, né? Tem algumas coisas já sobre ela ser rainha da internet, rainha dos memes, interessante isso aí. Mas não foi o suficiente pra ganhar, certo?
Não.
O gemidão do Zap também não ganhou, mas concorreu. Quem ganhou foi o... Que tiro foi esse?
Ah, não, eu acho que o gemidão do Zap era mais.
É, que tiro foi esse era um meme. Que, não, pior que eu não sei, cara. Gemidão do Zap, tu não caiu, por exemplo. Mas tu ouviu as pessoas falando que o tiro foi esse, sabe? Então vai.
Não, mas eu também ouvi as pessoas falando de gemidão do Zap.
É.
Nunca recebi um vídeo de que tiro foi esse, sei lá. Então.
É, bom ponto. Achei curioso que existe esse evento da MTV Millennial Awards e fiquei feliz que eles tenham essa categoria de meme. Tem aqui algumas coisas interessantes pra gente trazer mais outros memes, assim, tá? Então, ó, tem a categoria memeiro. No 2019 tem a categoria memeiro. Por exemplo, South America Memes, nossa. Quando South America Memes, quando... O conteúdo também chegou a aparecer em outros países, tá? Era isso que eu queria saber. No Reino Unido, a comentarista de política Emma Vardy foi atrapalhada por brasileiros que reproduziam um gemidão no celular deles durante o programa BBC Breakfast. Tipo, tu tá lá de boas em London, tá ligado? No teu intercâmbio do Ciências Sem Fronteiras. Mentira, que acho que 2018, 2017 já não tinha, né? Quando de repente tu vê uma repórter, aí o que, que tu resolve fazer? Dá play num gemido pornô.
Colocar a cultura brasileira em evidência no TV no Reino Unido, pô.
Sem dúvida. Parabéns aí, Reino Unido. Parabéns aí pela paciência, dona
Emma
Vardy.
Parabéns, Reino Unido, nada. Parabéns, brasileiros.
Parabéns, brasileiros. Vamos falar de senador... Para encerrar agora aqui o programa, os últimos minutinhos aqui do programa. Vamos falar de senador Cássio Cunha Lima. Vamos falar de Vampeta. De Alexis Texas ou de Marcha Nupcial? Tu escolhe, mano.
De Vampeta.
Vamos falar de Vampeta.
Porque eu não sabia quem era Vampeta até um cara lá que é supremacista branco. Exatamente. Falar alguma coisa... Que assim, por um lado, foi bem feito. Porque chapéu de supremacista branco, qualquer um. É marreta, mas assim, de supremacista branco do sul global.
Várias marretas. Não, mentira. É a mesma quantidade de marreta.
Mas é uma marreta com mais ódio, eu acho.
Não tem nada aqui pelo
porque,
visto.
Porque aí era uma galera que, tipo, se dizia supremacista branca, do sul global, brasileira. E ele disse, meu Deus, que nojo, ai, vocês, cara. Tipo, como assim vocês são supremacistas brancos, seus macacos? O que, assim, existe uma pequena parte de mim que olha e pensa, bem feito. Mas tudo bem. E aí a galera foi zoar ele e a zoeira com ele foi, tipo, a galera ficou emputecida. E aí ele falou outras coisas racistas e tananã.
Ok, tá. Interessante.
E aí a galera disse, não, não vai ficar zoando com o brasileiro assim, não. Isso aí não vai ser impune. E aí eles simplesmente lotaram as redes sociais desse cara de coisas, tipo, imagens do Vampeta nu.
Sim, esse é o famoso vampetaço que chamam.
Exatamente.
Isso, tá.
Então, e nunca tinha ouvido falar em vampeta antes disso.
Que tem, eu também não. Na verdade, eu acho que eu não sei se foi a do Varg a vez que eu ouvi falar sobre, ou talvez tenha sido antes ou depois, não tenho certeza. Mas assim, ó, o vampetaço, peguei aqui uma matéria pra gente falar sobre isso, tá? Após vampetaço de brasileiros, músico xenofóbico tranca a conta no Twitter. Ele fez posts preconceituosos sobre o Brasil, recebeu respostas quentes dos usuários. Matéria do Felipe Teles.
Demais.
No portal Tenho Mais Discos Que Amigos.com, matéria do Felipe Teles, 20 de agosto de 2020, certo? Eu queria ver exatamente o que o Varg falou. Ele chamou os brasileiros de bando de Untermesken, que significa na ideologia nazista povos inferiores, certo? Ele disse que os brasileiros são um Untermesken, que é essa coisa que significa povos inferiores. Aí o pessoal foi lá e meteu um vampetaço. Eu acho que ele não estava falando sobre os supremacistas brancos do sul. Acho que não era esse o assunto.
Não, eu acho que começou com o isso daí. Se eu não me engano, foi isso. E aí eu pensei, eu gosto. Eu acho que...
Meu Deus, cara, olha só que viagem. Além de colocar nosso país em quarto lugar no ranking dos que mais odeia, Vikernes ainda escreveu que gostaria de um Brasil completamente despovoado e chamou os brasileiros de bando de Untermesken. Mano, o Varg, pra quem não sabe, é o cara que fazia parte do Mayhem. Aquela banda que ia tocando opinião, etc, que deu tudo aquele bafafá.
Né? Que tipo, a galera tava discutindo se era nazista ou não, sabe?
Isso.
Essa banda.
Não, ele fez parte dessa banda um bom tempo atrás. Tem um motivo pra galera se polemizar, né?
E quando ele saiu, essa banda falou, ele está saindo porque ele é nazista, não compactuamos com isso.
Preso.
E a partir de agora, nós vamos fazer uma série de ações para conscientizar sobre como isso é um problema. Fez isso?
Não.
Então, né, não, a gente sabe, quando tem vários na mesa, tu senta também, toda aquela coisa.
É, mais ou menos, porque aí as pessoas que sentavam com ele faleceram. É bem complicado essa história. Mas basicamente é o seguinte, a galera que tá, a questão, isso é um problema, isso é uma questão.
Não,
a galera que tá no
Mayhem
hoje, posso explicar? É que o problema é que a galera que tá no Mayhem hoje, eles são nazistas também, por outros motivos, entendeu? Não por esses, não. Então, ou seja, tipo assim, uma galera que é nazista, não pelo histórico, mas por um histórico completo, entendeu? Olha só, voltando a falar de Vampeta, que... Feed de nazista é vampetaço, pra continuar mandando aí o meme, tá? Marcos André Batista Santos, mais conhecido como Vampeta, é um dirigente desportivo, ex-treinador, ex-futebolista brasileiro que atuava como volante, tá? Não sabe o que é volante? Vai lá ouvir o Tibico até sobre futebol. Seu apelido surgiu nos tempos em que jogava pelo seu clube revelador, o Vitória. O jogador não possuía os dentes frontais e era muito arteiro dentro do alojamento, fazendo com que seus companheiros do time, Cezinha e Zé Elialdo, fizessem a junção dos nomes Vampiro e Capeta. Certo?
Nunca imaginaria isso.
O cara parecia um capeta e não tinha os dentes, então ele era o Vampeta.
Impressionante.
Parabéns aí pro senhor Vampeta. Não tem nada falando aqui sobre o meme, cara. Eu fico bem, acho bem curioso isso. Porque queira ou não queira, o Vampetaço é uma coisa que pessoas que não têm acesso a futebol têm acesso a Vampetaço. Tipo, ouviram falar sobre o Vampetaço. E aí, como a gente tava falando de meme, eu pensei em falar sobre isso, sabe?
Mas às vezes é que as pessoas têm atualizado menos a Wikipedia, eu acho.
Não, pô, Vampetaço. Coisa antiga também, não tem nada sobre o Vampetaço. Pra quem não sabe, o Vampeta posou nu. Aí o pessoal pega essa imagem dele nu e manda pras pessoas que estão falando besteira.
Nu assim, tipo...
É um nu masculino, frontal e bem vigoroso.
Deixa o critério de descrição.
Essa é a discussão que eu faço. É um nu masculino frontal e vigoroso. Essa é a discussão que a gente pode fazer, certo? Aí tu vai lá e de repente mostra pra alguém que não pediu, né? Isso. Aí, obviamente, vai ser constrangedor. O Varg, Ai, ai, gente, alguma última consideração antes do Boa Noite sobre Gemidão do Zap, Vampetaço? Curioso esse programa, né? A gente acabou indo pra esses caminhos aí.
Acho que não.
Boa noite.
Boa noite.